dia! Sextou! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Galuri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados em São Paulo, na Alameda Santos ou nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Hoje estarei, inclusive, no nosso escritório de Balneário Camboriú. Então, chega lá, tá? Se você já tem conta na XP, está precisando de algum auxílio com os seus investimentos, conhecer uma segunda opinião ou está insatisfeito com a tua atual assessoria, vem dar uma chance para o nosso time de assessores. Se você ainda não tem conta na XP, tá esperando o quê, né? Vem para cá que a gente te ajuda. Inclusive, nossos serviços vão muito além dos oferecidos pela XP. Nós temos aqui na Luri soluções financeiras completas para você, para tua família e para o teu negócio. Acesse aí o link na descrição deste episódio e venha para a Luri você também. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico dos The Doobie Brothers, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 12 de abril. Faltam 263 dias para acabar o ano. Bem, são 6 horas e 19 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Nacional do Obstetra e a escolha da data, né, o 12 de abril, remete à criação da primeira escola médica do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia, que foi fundada em 1808 e iniciou formalmente o ensino da medicina no país, incluindo a obstetrícia. Também é Dia Nacional do Humorista, uma homenagem ao nascimento de um dos maiores gênios do humor brasileiro, Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, o Chico Anísio, que nasceu em um 12 de abril de 1931. Ele foi um pioneiro e uma lenda no mundo do humor, conhecido pela sua incrível capacidade de criar personagens memoráveis, né? Pela sua inteligência afiada e a sua habilidade de capturar as nuances da sociedade brasileira com muito bom humor e uma acidez assim, típica do Chico Anísio, né? Ao longo da sua carreira, ele criou mais de 200 personagens e contribuiu, claro, tanto na TV, quanto no teatro, quanto no rádio e também para o cinema brasileiro. Aniversaria hoje a cidade de Porto Calvo, cidadezinha do interior das Alagoas. E quem nasce lá não é calvo, né, nem careca, é um porto-calvense. E na mitologia romana, o 12 de abril marcava o nome do feriado romano da Cerealia, que era um antigo festival celebrado em honra a Ceres, a deusa da agricultura, dos grãos, da fertilidade e dos cereais, né? Aliás, o nome, o termo cereal, ele deriva desta deusa Cerealia. Esse festival era uma das cerimônias mais importantes na Roma Antiga, refletindo a importância da agricultura e dos cereais na sociedade romana. A Cerealia era celebrada anualmente entre os dias 12 e 19 de abril. Ceres, na mitologia romana, é equivalente à deusa grega Deméter, e suas lendas frequentemente envolvem temas de fertilidade, renascimento e a dádiva da agricultura para a humanidade. O Festival da Cerealia, portanto, era uma celebração da terra, do crescimento e da produtividade, essenciais para a sobrevivência e prosperidade de Roma e também da nossa, né? E durante a Cerealia, realizavam-se várias atividades e rituais públicos e privados. Entre eles, a gente pode destacar aí as oferendas de grãos e outros produtos da terra à deusa Ceres, além de procissões, jogos, espetáculos teatrais e corridas de tochas. Um dos aspectos mais notáveis desse festival era a soltura de raposas com tochas amarradas em suas caudas nos campos, um ato simbólico que visava afastar pragas e doenças das colheitas. Olha que interessante. Bom, agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo aqui do podcast da Luri Group, nos dá uma força aí, né? Ajuda a gente, compartilha esse conteúdo, indica para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você também pode me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que foi dito neste programa, se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão, precisa de alguma ajuda com os seus investimentos, enfim, fique à vontade aí para me chamar no inbox lá no Instagram que a gente conversa, tá bom? E dito isso, ao som de Lemonheads, um clássico do Simon Garfunkel, nós vamos direto ao que interessa. É isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Bem, sempre lembrando, se você quiser acesso aí à nossa playlist, né, que toca aqui no nosso Morning Galo, você pode acessar aí diretamente no Spotify, pode colocar na busca aí Morning Galo com dois L's, são mais de 60 horas de música aí para você curtir uma estrada nesse final de semana, muito bem acompanhado, tá? Vamos em frente, a sexta-feira encerrou com perdas generalizadas no continente asiático, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão, e com os futuros em Wall Street operando próximos da estabilidade e as bolsas europeias registrando a maior recuperação em um mês, à medida que as tensões latentes no Oriente Médio vão empurrando os preços das commodities para cima e também pela perspectiva aí de cortes nas taxas de juros da área da zona do euro, que impulsionam os setores mais sensíveis aos custos dos empréstimos. O índice Stoxx Europe 600 avança 1,1%, com as ações de mineração, energia e tecnologia liderando os ganhos. O petróleo Brent, referência aqui para a Petrobras, sobe acima de 90 dólares o barril, enquanto os investidores observam como o Irã poderá responder a um ataque mortal ao seu complexo diplomático na Síria, isso na semana passada ainda. O ouro atingiu um recorde perto de 2.400 dólares a onça. As bolsas de Nova York avançaram nesta quinta-feira, com exceção ao índice Dow Jones, que ficou praticamente no 0-0, com destaques aí para o índice Nasdaq, que avançou mais de 1,5% e renovou a sua máxima histórica. O avanço se deu após os dados do índice de preços ao consumidor, o CPI, de março, nos Estados Unidos, que foram divulgados na véspera, né, na quarta-feira, pressionarem os papéis, aumentando as perspectivas de um Federal Reserve com juros mais altos por mais tempo. No entanto, a inflação ao produtor, o PPI, divulgada nesta quinta-feira, vulgo ontem, apresentou uma desaceleração acima do esperado. Investidores se preparam ainda para o começo da temporada de divulgação de balanços, isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil vai mais uns 10 dias ainda, pelo menos, para começar a nossa temporada de balanços do primeiro trimestre de 2024. Bem, na contramão, o Ibovespa cedeu ontem 0,51%, retornando aos 127.396 pontos, em dia de variações contidas para as ações e os setores de maior peso na B3. Mesmo com perdas nas últimas duas sessões, a Bolsa Brasileira ainda avança 0,47% na semana, após os bons desempenhos na segunda e terça-feira. Se a gente colocar aí somados as duas primeiras sessões, temos uma alta superior a 2%, né? No mês de abril, a Bolsa ainda acumula perda de 0,55% e no ano a perda é mais expressiva, né? 5,06%. No câmbio, o dólar encerrou em alta de 0,24%, cotado a R$ 5,09, o maior valor de fechamento desde 9 de outubro do ano passado. Ainda por aqui, a Justiça Federal em São Paulo suspendeu o mandato do presidente do Conselho de Administração da Petrobras, o Pietro Sampaio Mendes, por conflito de interesses. O juiz Paulo César Neves Júnior, da 21ª Vara Civil Federal do Estado, decidiu nesta quinta-feira pelo afastamento do executivo, que também é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. foi ordenada, inclusive, a suspensão dos seus pagamentos. Abre aspas, é certo que a posição que o indicado atualmente ocupa o faz ser detentor de informações estratégicas e proponente de políticas públicas que têm relação direta com as atividades desenvolvidas pela companhia, atraindo o conflito de interesses, disse o juiz no documento. E dito isso, ao som de Cidade Negra, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil. Muito bem, vamos de Estadão. STF socorre Arthur Lira após retirada do projeto das fake news e planeja punir plataformas no pós-Musk, entenda. Eliane Cantanhede, quem defende Musk, submundo das redes e deputado acusado de assassinato? É uma pergunta aqui, tá? Ricardo Correia, Musk transformou em briga na lama um debate muito importante. Essa aqui eu assisti ontem o vídeo. My name is Eduardo Girão. Senador agradece Elon Musk no plenário e bilionário responde. O Eduardo Girão, que é senador pelo estado do Ceará, e ele fez o seu discurso em um inglês assim, meio Joel Santana, né? E ele começa como My name is Eduardo Girão, como se o nome dele mudasse em outro idioma, né? Talvez fosse mais fácil ele ser chamado, a partir de agora, de Edward Big Spin, né? Bom, vamos em frente. Cada uma, né? Juiz suspende o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Como ficou o projeto da saidinha de presos com o veto parcial do governo? Veja os próximos passos. Opinião, Netanyahu está certo. A segurança de Israel depende de invadir Rafah e acabar com o Hamas. Helena Landau, medida provisória para intervir no setor elétrico é hipocrisia do governo. Coluna do Estadão, interferência do Planalto em prisão de Brazão foi estopim da nova crise entre Lira e Padilha. STF forma maioria para ampliar foro privilegiado. Mendonça pede vista. Como Rússia e China se aproximam de rebeldes Houthis para enfraquecer Estados Unidos no Mar Vermelho. Magnata é condenada à pena de morte por golpe bilionário no Vietnã. Entendo o caso. Governo tenta salvar Nízia, mas tem possível substituto dentro do Ministério da Saúde. Vamos para a Folha de São Paulo. Gestão Nunes prolifera contratos sem licitação para obras de escolas com indícios de cartas marcadas. Inflação nos Estados Unidos é má notícia para o Brasil. Facilidade em mudança no arcabouço fiscal gera temor de novos dribles. Veto parcial a fim de saidinhas é sinal de fraqueza na segurança pública, dizem especialistas. Câmara reforça a união de Centrão e bolsonaristas contra a STF e foca sucessão após Brazão. 61% dos hospitais de São Paulo registram alta de internações por dengue, diz pesquisa. Justiça da Argentina culpa Irã por atentados que mataram 114 em Buenos Aires nos anos 90. Vamos para o Valor Econômico. Justiça de São Paulo suspende o presidente do Conselho da Petrobras. Juiz Federal determinou suspensão de Pietro Mendes por entender que há conflito de interesse por ele exercer cargo no Ministério de Minas e Energia. O governo projeta plano nacional de ferrovias de 20 bilhões de reais, diz Renan Filho. STF forma maioria para ampliar alcance de foro privilegiado. Empreendimento da JHSF é embargado por liminar. Lula decide vetar questão principal do projeto que acabava com as saidinhas de presos. Por que o dólar voltou a operar acima de R$ 5,00? No serviço público, remuneração das mulheres foi 12,9% menor que dos homens em 2023. Poder 360, produzimos celulose. Ah, nossa, aqui é propaganda. Lula contraria Congresso e veta fim das saidinhas. Presidente do Conselho da Petrobras é afastado por conflito de interesse. Não tenho prova de ameaça de Moraes a advogado do ex, diz jornalista. Acontece que esse jornalista foi chamado para uma audiência pública no Senado Federal, justamente para apresentar as provas das ameaças do Xandão ao ex, né? E aí ele chegou na audiência pública, né? Paga com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, e falou textualmente que ele não tem provas. Maravilha, né? Padilha é incompetente e planta notícias falsas, diz Arthur Lira. Nessa briga aqui, com todo respeito, né, eu torço pela briga. A alfândega não tem registro da entrada de Felipe em Orlando no fim de 2022. Mostra fotográfica celebra 200 anos da relação Brasil-Estados Unidos. Isso aí, vamos em frente, vamos pro Metrópolis. Lira sobe o tom contra o governo em prévia de disputa pela Câmara. Embate entre o presidente da Câmara e o Executivo esquentou após Lira chamar o ministro de Relações Institucionais de Lula de incompetente. De ações a brinquedos, como o PCC lavou 20 milhões de reais em empresa de ônibus. Lilian Tarrão. BRB teve lucro de 200 milhões de reais em 2023, 24,4% a mais que em 2022. Igor Gadelha, cabo Daciolo defende liberdade para líder do Comando Vermelho. A pergunta é, quem ainda se importa com o cabo Daciolo, né? Mas tem gente que tá louquinha para votar no Padre Kelmon. Quando você se perguntar por que, que o Brasil não vai para frente, só aqui nós temos duas pistas bem interessantes. Paulo Capelli, soldado se alia ao PCC e perde o cargo na PM. Guilherme Amado, Toffoli livra filho de ex-presidente do Panamá de provas da Odebrecht. STF forma maioria para ampliar foro privilegiado, veja o que muda. O que Bolsonaro fez com os 17 milhões de reais que recebeu por Pix? É a coluna do Guilherme Amado. Vamos encerrar por aqui e vamos falar dos aniversariantes do dia, porque aniversariava, porque já morreu, né? O Bob Moore, nascido Robert Bobby Frederick Chelsea Moore, ele foi treinador e jogador inglês que atuou como zagueiro, considerado um dos melhores do século XX. Em 2004, ele foi eleito o melhor jogador da Inglaterra dos 50 anos da UEFA, no prêmio aí de jubileu da entidade, superando inclusive a outra lenda, o Bob Charlton. Outro que aniversaria hoje é Walter Moreira Salles, né? O Walter Salles, premiado cineasta brasileiro, que entre outras tantas obras dirigiu o filme Central do Brasil, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Agora posso estar cometendo uma injustiça aqui, mas eu acho que foi em 1999, tá? Vamos para os fatos históricos. Vamos para o ano de 1861, no contexto da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, que começava com as forças confederadas atacando o Fort Sumter, no porto de Charleston, na Carolina do Sul, isso em um 12 de abril de 1861. E esse conflito envolveu os estados do Norte, né, vamos chamar de União aqui, e os estados do Sul, também conhecido como Estados Confederados da América, aquela bandeira que é utilizada especialmente pela extrema-direita até os dias atuais. E esse conflito envolvia aí a emancipação dos escravos e terminou, como você deve saber, com a vitória da União, né? A vitória do Norte. Essa foi a primeira guerra moderna onde foram empregados rifles de repetição, trincheiras, encouraçados e submarinos, bem como balões de reconhecimento aéreo. Após o conflito, a principal diferença entre os estados do Norte e do Sul, a escravidão, desapareceu, né? Possibilitando a união entre eles, ao menos na prática desapareceu, né? Mas a segregação racial, a gente sabe, que também começou nesse momento, deixando milhares de afro-americanos sem os mesmos direitos do que os brancos. E vamos aprofundar, então, pelo menos três causas principais que culminaram nesta guerra civil americana, que em número de mortes é quase sem precedentes aí na história humana. Bom, a primeira delas, obviamente, a escravidão, né? Foi a principal causa do conflito, ligado então à questão escravista, pois o Norte defendia a abolição da escravatura e o Sul era contrário a tal medida, porque utilizava em larga escala, especialmente nas fazendas de algodão, né? Desde os tempos coloniais, Norte e Sul tiveram um desenvolvimento socioeconômico distinto, marcado pelas diferenças geográficas entre as 13 colônias britânicas. As colônias estabelecidas do Norte possuíam o clima frio semelhantes ao da Inglaterra, e dessa maneira, os colonos reproduziram ali as mesmas atividades que exerciam no seu lugar de origem, como a agricultura de subsistência, o comércio e a manufatura. Já no Sul, o clima quente favoreceu mais a agricultura através de grandes propriedades monocultoras, mão de obra escrava e voltada ao mercado externo, favorecendo um estilo de vida rural e aristocrático. Enquanto a região norte se industrializava cada vez mais, o sul se tornava agropecuário e, inevitavelmente, isso levou à colisão, né, a conflitos de interesses dessas duas regiões durante o processo de independência. O norte desejava uma política econômica protecionista e abolicionista. Por sua parte, os latifundiários escravistas e aristocratas preferiam manter a escravidão. O Sul, então, separa-se da União, autoproclamando-se Estados Confederados da América, isso em 1860, e o norte do país não apenas não aceitou essa decisão, como julgou-a inconstitucional, e aí a guerra foi declarada no mesmo ano. Da mesma forma, nenhum país estrangeiro reconheceu os Estados Confederados da América como uma nação independente. As hostilidades tiveram início, então, em um 12 de abril de 1861, quando as forças confederadas atacaram e conquistaram o Fort Sumter. Em resposta, a União preparou-se para a guerra. E a partir do ano seguinte, 1862, executando já o chamado Plano Anaconda, a União impôs um cerco à Confederação por terra e por mar, bloqueando toda a exportação de algodão, de tabaco e de alimentos, bem como a importação de material bélico. Nesse mesmo ano, as tropas confederadas sofreram com uma derrota em Antietam e amargaram a destruição da sua marinha no fronte ocidental. Em 1863, apesar dos esforços do general Lee, que venceu as forças da União na Virgínia, a incursão confederada no norte acabou com a derrota sulista na Batalha de Gettysburg. Percebendo a derrota iminente do sul, o Reino Unido declarou-se neutro e se afastou do conflito. Enquanto isso, no fronte ocidental, as tropas da União destruíam toda a infraestrutura confederada a leste até capturarem Richmond, capital dos Estados Confederados da América, em um 10 de abril de 1865. Contudo, 4 dias mais tarde, o Abraham Lincoln era assassinado por um sulista. E no final deste ano, 1865, foi aprovada então a 13ª Emenda Constitucional, abolindo a escravidão nos Estados Unidos. Derrotados no campo de batalha, em 28 de junho do mesmo ano, 1865, os generais confederados se renderam, dando início a um período de reconstrução que durou aproximadamente uns 12 anos aí, quando as tropas da União finalmente deixaram o Sul. Calcula-se que as baixas militares ultrapassam os 600 mil mortos e 400 mil feridos entre ambos os lados. A maioria dessas baixas, aí cerca de 3/5 delas, foi causada por doenças contraídas devido à falta de higiene alimentar e médica. Ademais, em 1868, era promulgada a 14ª Emenda Constitucional, que obrigava a todos os estados norte-americanos a acatarem igualmente a Constituição. Claro que aqui foi um resumo bem resumido da Guerra de Secessão Americana, mas era o que tínhamos para o momento, né? Afinal de contas, sextou e o Morning Galo vai ficando por aqui, agradecendo a tua audiência, a tua paciência em mais uma semana, te convidando mais uma vez aí a conhecer os nossos serviços aqui da Aluri. Tenho certeza que a gente pode te ajudar com os teus investimentos, tá? E, claro, um bom final de semana a todos, né? Cuidem-se bem. E a gente se encontra novamente na segunda-feira, tá bom? Grande abraço, fiquem na companhia de Black Sabbath e eu volto segunda. Tchau, fui!